Lição 4. A pregação do servo. Texto base. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Marcos 1:14. Objetivo: refletir sobre o ministério de pregação de Jesus, o servo, e assumir a responsabilidade de escutar e anunciar a palavra. Introdução. Após ter recebido a aprovação do Pai e a unção necessária, através da presença do Espírito Santo em seu batismo, Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo e saiu vitorioso, como vimos nas lições anteriores. Depois desse preparo, ele iniciou seu ministério como pregador do Evangelho. Marcos diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando. Marcos 1:14. Assim como os evangelhos de Mateus e Lucas, o Evangelho de Marcos enfatiza o ministério de Jesus na Galiléia, região onde ele desenvolveu a maior parte da sua missão. Todavia, é importante mencionar que o Evangelho de João nos mostra Jesus desenvolvendo seu ministério por cerca de um ano na Pereia, na Galiléia, na Judéia e em Samaria. Foi a prisão de João Batista que influenciou Jesus a partir da Judéia para a Galiléia, onde transmitiria com urgência a mensagem que lhe fora confiada por seu Pai. Com os olhos no Evangelho, analisemos um pouco mais de perto a pregação do servo. O que podemos aprender com ele? Com os olhos no Evangelho. Intencionalmente, Marcos registra que a pregação de Jesus não era outra, senão o Evangelho de Deus. Marcos 1:14. A palavra evangelho significa boas novas e a preposição de indica a sua fonte ou a sua origem, isto é, trata-se das boas novas que têm origem no próprio Deus. E aprouve ao Pai fazer do Filho o porta-voz da boa nova, agora disponível àqueles que têm sede de salvação. Todos os que ouviram e creram no Mestre tiveram suas vidas impactadas e renovadas pelo conteúdo da sua pregação. Na sequência, estudemos dois aspectos dessa pregação apresentados nesse trecho. A urgência da pregação. Conforme mencionado na introdução, a maior parte do ministério de Jesus foi desenvolvida na Galiléia. O Evangelho de Marcos mostra o momento a partir do qual o Mestre decididamente vai para essa região. Por que ele escolheu aquele lugar mal afamado e não Jerusalém, a capital religiosa do país? A Galiléia era conhecida como terra dos gentios. Os judeus olhavam com extremo desprezo para os habitantes daquela região a ponto de crerem que não poderia sair coisa boa das cidades da Galiléia. Qual a razão de tanta discriminação? Por que os galileus eram tão marginalizados? Isso se deveu a um fato histórico. Quando o Reino do Norte foi derrotado pelos assírios, estes removeram quase todos os habitantes da região para servirem como seus escravos. Depois, quando alguns retornaram, nunca mais foram racial ou religiosamente puros. A população do local tornou-se mista, com um número maior de gentios do que de judeus. Daí a expressão Galiléia dos Gentios. Mateus 4:15. Mas, porque veio buscar e salvar o que estava perdido, Jesus escolheu exatamente a Galiléia como ambiente privilegiado para a sua ação missionária. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4:16. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías havia dito, Isaías 8:22, 9:1. Superando os preconceitos contra os galileus, ele se pôs a anunciar a chegada do reino de Deus, e com ele, a salvação de Deus. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Marcos 1:15. O estigma do passado ficou definitivamente superado. O reino de Deus é para todos os povos, para todas as pessoas. Por que Jesus anunciava o reino de Deus e dizia: o tempo está cumprido? É que o reino de Deus diz respeito ao seu domínio, o governo real ou o seu reinado. Por causa do pecado, Há diversos focos de rebelião no universo, mas o Deus que é rei prometeu que isso não ficaria assim para sempre. Desde que o homem pecou no Éden, já foi anunciado um plano para a salvação do pecador. O povo esperou a vinda do Messias, o rei, milhares de anos. Vários profetas falaram sobre essa vinda, e Jesus estava então anunciando que o dia havia chegado. A palavra grega usada por Marcos para tempo é kairos, que significa tempo oportuno, não cronológico, no qual todas as condições são preenchidas para que algo venha a se cumprir. Assim, todos os planos de Deus estavam naquele exato instante no tempo, prontos para se cumprirem. O rei veio ao mundo na plenitude dos tempos. Com a sua chegada, o reino de Deus estava próximo, isto é, estava ao alcance das mãos. Com Jesus, o reino se aproxima como nunca antes, desde a queda dos seres humanos. Ele era o rei prometido do Antigo Testamento, que viria colocar em ordem a desordem causada no universo pelas rebeliões contra a autoridade de Deus. Esse novo tempo de libertação do reinado de Deus foi humildemente inaugurado por Jesus em sua primeira vinda e será gloriosamente consumado por ele na sua segunda vinda. Por isso, disse também que o reino é presente e futuro. Ele já está entre nós, mas ainda virá em plenitude. Sua aparente insignificância não deve ser desprezada, pois um dia esse mesmo reino será glorioso, quando os filhos de Deus forem livres de todo o mal e levados para o reino celestial. Essa mensagem urgente deve ser proclamada, pois o tempo de proclamá-la é este. O rei veio. O conteúdo da pregação. Prestemos atenção ao primeiro apelo que o Senhor proclamou ao mundo. Se arrependei-vos. Marcos 1, 15. O povo estava distante daquele modelo de vida que Deus havia desejado para ele. Era preciso que todos se conscientizassem da distância em que estavam e iniciassem uma caminhada de retorno, buscando o caminho indicado por Deus. O termo que usamos para arrependimento tem sua origem na palavra grega metanoia, que significa mudar de mentalidade. Era um termo militar para as marchas, usado quando o comandante queria que os soldados mudassem de direção. A necessidade de arrependimento está na base do cristianismo. É necessário pregarmos que toda a humanidade, sem exceção, se arrependa. Importantes ou não, ricos ou pobres, homens e mulheres têm caído no pecado e são culpados diante de Deus. Todos precisam arrepender-se e converter-se se quiserem ser salvos em Cristo Jesus e se tornarem cidadãos do seu reino. E aqui é importante frisarmos: o verdadeiro arrependimento não é uma mudança superficial. Antes, envolve uma completa mudança de mente no que concerne ao pecado, que precisa ser visto como de fato é, excessivamente maligno. Romanos 7, 13. O arrependimento é uma decisão consciente e voluntária do ser humano de abandonar a condição de escravo do pecado definitivamente, para se submeter ao senhorio de Cristo irrestritamente. Trata-se de contrição e humilhação profundas, seguidas de uma sincera confissão de pecados diante do trono da graça, de uma quebra total de hábitos pecaminosos, bem como de uma rejeição permanente a todo pecado. Devemos valorizar essa doutrina, ela se reveste da maior importância. Nenhuma pregação cristã pode ser considerada sadia se não colocar sempre em evidência o arrependimento para com Deus. Após pregar, arrependei-vos, Jesus disse, e crede no Evangelho. Marcos 1, 15. A fé a que ele fazia menção, do grego pistis, não se refere simplesmente à crença na autenticidade do Evangelho, mas, sobretudo, a uma entrega particular, espontânea e absoluta aos seus princípios. O apelo de Cristo era que todos assumissem um compromisso genuíno, com todas as forças, que se rendessem incondicionalmente ao ensino do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor deu início ao seu ministério com a pregação do Evangelho. Não existe atividade tão honrada quanto a de um pregador do Evangelho. Não há trabalho mais importante para as vidas humanas. Esse é um ofício do qual o próprio Filho de Deus não se envergonhou. Acima de qualquer outro, esse é o instrumento que Deus se agrada em usar na conversão e na edificação de pessoas. Os dias mais frutíferos da Igreja de Cristo sempre foram aqueles em que a pregação do Evangelho foi mais honrada, enquanto que os dias mais improdutivos da Igreja sempre têm sido aqueles em que a pregação é desvalorizada. A pregação de Jesus era desafiante, porque colocava os seus ouvintes diante da necessidade de tomarem uma decisão. Arrependei-vos e crede. Ninguém que parasse para ouvir Jesus saía sem alguma decisão a tomar. Ele não era pregador de curiosidades filosóficas, nem pretendia ser um revolucionário. O objetivo da pregação de Jesus era levar o ser humano à fé em Deus, à transformação de vida e à vida eterna. Estamos pregando com a mesma intenção ou estamos sem objetivo naquilo que pregamos? O objetivo da pregação deve ser levar as pessoas a tomarem uma decisão diante de Jesus. Pergunta 1. Leia Isaías 8, 22, 9, 1, Mateus 4, 12 ao 16, Marcos 1, 14 e responda. Que profecias se cumpriram na pessoa de Cristo e que resultados espirituais trouxeram para as pessoas? Pergunta 2. Leia Marcos 1,15, Gálatas 4,4, Efésios 1,10 e responda. Como podemos entender a expressão "o tempo está cumprido"? Qual o significado da expressão "reino de Deus"? Pergunta 3. Leia Marcos 1,15b e responda. Qual era o conteúdo da pregação de Jesus? Explique o significado de arrependimento e fé. Pergunta 4. Leia Romanos 1,16, o comentário anterior, e responda. Qual era o objetivo da pregação de Jesus? Estamos pregando com a mesma intenção? Cremos que o Evangelho de Deus ainda é poderoso para transformar pessoas? Com os olhos na vida. Primeira lição. O tempo para escutar a pregação de Cristo é hoje. Até mesmo dentro da Igreja do Senhor, muitos de nós nos agitamos com nossos ministérios e nossos trabalhos, de tal forma que não nos assentamos para escutar a palavra do Senhor da Igreja. Como Marta, muitos de nós reclamamos dos nossos irmãos que ouvem a palavra de Jesus assentados aos seus pés. Se você está sem tempo para ouvir Jesus, é hora de parar. É impossível mantermos comunhão profunda com quem quer que seja, se o nosso coração estiver apressado, sem tempo para escutar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,14. Ao contrário do que muitos pensam, essas palavras foram dirigidas a crentes em Jesus, não a descrentes. Pergunta 5. Com base em Lucas 10, 39 ao 42, explique por que muitas pessoas não ouvem a pregação de Cristo hoje. Segunda lição. O tempo para anunciar a pregação de Cristo é hoje. Os céus se alegram com pecadores arrependidos, não com pecadores que julgam não necessitarem de arrependimento. Lembremos que os galileus, a escória da raça, os sem valor, foram o grande foco da pregação do servo. E mais, foi na Galileia que aconteceu a principal manifestação do Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Foi junto ao mar de Tiberíades da Galileia que Jesus restaurou a vocação de Simão Pedro. Enfim, foi na Galileia que Jesus ordenou aos 11. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pergunta 6. Baseando-se em 2 Timóteo 4, 1 ao 3 e no comentário anterior, responda. Qual é a missão de todo cristão hoje? Como deve ser cumprida? Desafio da semana. A vida de Cristo foi sem igual. Ninguém jamais falou como ele. Sua mensagem foi única e nenhuma outra tocou tantos corações. Nada produziu tão magnífica mudança de vida nas pessoas como as palavras de Cristo. Sua mensagem de boas novas cruza os séculos. Tão viva como sempre, tem abalado corações e mentes. Entretanto, ainda existem muitas pessoas que precisam crer no Evangelho de Jesus de Nazaré. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Jesus precisa de pregadores. Ele precisou de gente que o precedesse, João Batista. Depois, precisou de gente que o sucedesse. Nós somos os seus sucessores, no tempo que se chama hoje. O mundo precisa ouvir a pregação do servo, senhor e mestre. Não apenas os pastores, os missionários, mas todos os crentes devem pregar como Jesus pregou. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Seu desafio para esta semana será compartilhar esta mensagem com alguém por viva voz, WhatsApp ou outras redes sociais, enfim, por algum meio.